assistido ao longo dos últimos anos à tomada de decisão política de cada Estado. Queria, obviamente, referir uma outra matéria, porque é óbvio e é inegável que será um dos temas principais também do próximo Conselho, que tem a ver com a posição conjunta relativa ao conflito em Israel e na Faixa de Gaza. Nós queríamos deixar uma primeira nota sobre as posições assumidas pela Presidente da Comissão, von der Leyen. Não nos parece compreensível que tenha optado por uma posição que, objetivamente, coloca em causa uma solução de paz. Pelo contrário, porque nós, se consideramos a condenação de todos os crimes de guerra, e eu digo todos os crimes de guerra, independentemente da parte que os cometa, o que se esperava era que se defendesse o cumprimento do direito internacional. O que não se pode considerar normal, à luz do desenrolar dos últimos acontecimentos, é o silêncio ensurdecedor perante a desproporcionada e ilegal retaliação por parte do Estado de Israel por via de uma punição coletiva que é um crime de guerra do ponto de vista do direito internacional. O que se esperava da Comissão Europeia, do Parlamento Europeu, do Conselho Europeu, da União Europeia no geral, é que apelassem imediatamente a um cessar-fogo imediato, que se apelasse à abertura dos corredores humanitários com urgência e que se fossem encetados todos os esforços diplomáticos para o desescalar do conflito. No entanto, a decisão de von der Leyen de ir ao Israel e todas as outras posições mais ou menos dúbias naqueles primeiros dias não contribuem para esta necessidade que nós temos de paz. A escolha, na verdade, foi dar cobertura ao massacre que está já, neste momento, em curso na Faixa de Gaza. E a verdade é que a condenação dos ataques horrendos do Hamas contra civis não pode nunca ser um livre trânsito para o Estado de Israel massacrar o povo palestiniano. No sábado, na CNN, o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse, e cito: "Não quero condenar Israel por aquilo que se pensa que possa vir a ocorrer." No entretanto, já ocorreu e já aconteceu alguma coisa. E eu creio que está à vista de todo o mundo aquilo que está a acontecer. Temos ataques a civis, cerca de 1000 crianças mortas, escolas bombardeadas, instalações da ONU destruídas, funcionários da ONU assassinados, mortos, utilização de fósforo branco, hospitais bombardeados com aviso prévio, tal como foi dito recentemente pela Organização Mundial de Saúde.
Senhora,
o cerco, como
terminado.
Acabou de dizer o Sr. Primeiro-Ministro, não corresponde ao cumprimento do direito internacional. E vou terminar, Sr. Presidente. E, portanto, aquilo que se coloca em cima da mesa é, como é que o Governo português vai defender em Bruxelas, como afirmou hoje mesmo o Sr. Primeiro-Ministro, para que se exija, de uma vez por todas, às partes em guerra, o cessar-fogo imediato, para que a partir daí
muito
se possa
obrigado.
Começar a falar dos corredores humanitários e sim de condenarmos os crimes de guerra, todos
muito
eles
obrigado,
que estão a acontecer.
Senhora.
Obrigada, senhor.
E agora a palavra ao senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhora Deputada Isabel Pires. Bom, relativamente ao Médio Oriente, enfim, não vou repetir o que já disse várias vezes, gostaria só de acrescentar duas coisas. Em primeiro lugar, a posição da União Europeia foi claramente definida pelos 27, no domingo passado, na carta conjunta que os chefes de Estado e do Governo concedendo no Conselho Europeu assinaram. E foi expressa com muita clareza ontem pelo Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na declaração pública que fez após a reunião do Conselho Informal que ontem teve lugar. Quanto à posição que Portugal terá no Conselho, é exatamente igual à posição que Portugal tem expressado pela voz do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou por mim próprio, ao longo destes dias. Relativamente à questão da governação económica da Europa, é evidente que aquilo que o Conselho está a discutir é um ajustamento nos quadros dos limites do Tratado. E há limites que constam do Tratado que não são passíveis de ajustamento. A proposta da Comissão creio que é bastante inteligente porque procura aprender com as experiências do passado, com a crise das dívidas soberanas, com a forma disparatada como as troicas andaram a impor políticas procíclicas, só agravaram, como foi evidente em Portugal, o efeito recessivo daquelas políticas e a necessidade de termos, por um lado, políticas sejam anticíclicas, em segundo lugar, políticas que tenham em conta a necessidade de reforço de investimento em todos os Estados-membros para assegurar a transição digital, para assegurar a transição energética, para assegurar o reforço da segurança. Por outro lado, duas dimensões muito importantes, que se verificaram, aliás, como críticas, que é, por um lado, os programas de ajustamento para níveis de dívidas compatíveis com uma moeda que todos partilhamos, sejam projetos, sejam percursos nacionalmente assumidos, nacionalmente definidos e compatíveis com a realidade económica de cada um dos Estados. Eu creio que o Bloco de Esquerda, que participou ativamente em grande parte do percurso que temos desenvolvido desde novembro de 2015 até agora, devia, aliás, orgulhar-se do facto, deve-se orgulhar, deve, senhora deputada Joana Mortágua, de ter contribuído ativamente para podermos definir uma política económica que tem assegurado crescimento, tem assegurado convergência, tem assegurado emprego, tem assegurado melhoria, reforço do investimento nos serviços públicos, tem assegurado uma melhoria dos rendimentos e, não obstante, tem-nos permitido retirar de uma situação de aflição orçamental e termos orçamentos hoje relativamente estabilizados e podermos estar a reduzir sustentadamente a nossa dívida pública, libertando de recursos que atualmente consumimos a pagar serviço da dívida para podermos investir naquilo que significa o reforço da melhoria da qualidade de vida dos portugueses, seja pelo desagravamento fiscal de quem trabalha, seja pelo desagravamento fiscal dos pensionistas, seja pelo reforço do investimento nos serviços públicos. Porque, senhoras deputadas, as senhoras deputadas têm que reconhecer uma coisa. Nós aumentámos 72% o orçamento do Serviço Nacional de Saúde e, mesmo assim, conseguimos ter um saldo orçamental positivo. Não foi à custa de cortes no Serviço Nacional de Saúde. E isto é uma grande lição que nós demos, muito positiva, para muitos dos países que, por um lado, achavam que havia uma parte da Europa que cronicamente não sabia governar economicamente, que parte da Europa que só sabia viver em déficit e em dívida, ou que tinha que viver em austeridade para poder enfrentar e ter uma boa gestão orçamental. Ora, aquilo que conseguimos demonstrar desde novembro de 2015 até agora, e em que grande parte do percurso o Bloco de Esquerda partilhou e se devia orgulhar de ter partilhado, nós demonstramos que foi possível virar.
Senhor Primeiro-Ministro, tem de concluir.
Eu concluo, sim, Sr. Presidente, como deve ter intuído, estou mesmo a duas frases de poder concluir.
Muito bem.
E podemos ter demonstrado que era possível virar a página da austeridade sem sair do euro e que também não tínhamos que sair do euro para virar a página da austeridade. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nós não podemos deixar em primeiro lugar, tendo em conta não só o tema aqui em causa para a preparação do Conselho Europeu, de deixar uma palavra de solidariedade para com todas as vítimas. Para o PAN não existem vítimas distintas consoante o lado da fronteira. É evidente que qualquer ato terrorista, nomeadamente o praticado pelo Hamas, deve ser criticado, deve ser condenado, mas também não podemos fazer um apagão histórico relativamente àquilo que tem sido a ação de Israel para com a Palestina, o seu direito também à autodeterminação, e por isso mesmo defendemos que deve existir uma assistência solidária e um cordão humanitário que dê ajuda a ambos os lados e a ambas as vítimas, e que esta escalada da violência, que sabemos que vai ter um impacto na Europa e no mundo e que tem este potencial, não deve legitimar uma lógica de olho por olho, dente por dente, muito menos ainda estar aqui a potenciar bombardeamentos, gazeamentos indiscriminados, com aquelas que vão ser as consequências graves para toda a humanidade. Dito isto, Sr. Primeiro-Ministro, há aqui algumas questões que gostaríamos de lhe colocar. Uma primeira tem a ver com os apoios financeiros. A Comissão Europeia já anunciou que está a reavaliar estes apoios. Gostaríamos de saber como é que Portugal se vai pronunciar relativamente à reavaliação, relativamente à suspensão dos apoios ou à redução dos apoios humanitários quanto à Palestina, nomeadamente por parte da União Europeia, porque, tal como o secretário-geral da ONU já veio dizer, não podemos confundir o povo palestiniano com o Hamas, é fundamental fazer chegar o apoio humanitário a quem dele precisa. Por outro lado, prende-se com os estudantes universitários que neste momento não têm como aceder. É importante também que a União Europeia possa, de alguma forma, forma, criar aqui um estatuto, nomeadamente do refugiado, e criar mecanismos que permitam a estas pessoas continuar os seus estudos. Gostaríamos de perceber também qual a posição de Portugal relativamente a esta matéria. E, por fim, uma matéria que nos é muito cara, o transporte de animais vivos para Israel. Neste contexto, achamos que não estão reunidas as mínimas condições para que Portugal continue a exportar animais vivos para Israel e perguntamos se está disponível para, através do Ministério da Agricultura, suspender, durante este contexto, o transporte de animais vivos para países terceiros, nomeadamente para Israel.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Em primeiro lugar, para dizer o seguinte. O Conselho Europeu foi muito claro a dizer que era necessário manter os apoios humanitários à Palestina e a Comissão Europeia agiu em conformidade, triplicando o apoio humanitário à Palestina, anunciando a disponibilidade para a realização de voos humanitários assim que possíveis, e temos estado em coordenação com as Nações Unidas a verificar como se pode atuar. E, portanto, a posição aí é clara: manter o apoio humanitário e criar condições para que o apoio humanitário possa ser efetivo. Se me permite, vou utilizar um pouco do seu tempo para responder a uma pergunta importante que o Sr. Deputado Bernardo Blanco há pouco tinha colocado e que eu não respondi, que tem a ver por um lado, neste momento temos identificado 4 luso-descendentes que faleceram em Israel. Temos 4 luso-descendentes desaparecidos, presumimos que sejam neste momento reféns. E, por outro lado, em Gaza há 2 cidadãos nacionais, 3 familiares desses cidadãos nacionais e mais 3 familiares de palestinianos que residem em Portugal, em que estamos a procurar uma operação de repatriamento, de forma a que possam retomar as suas vidas em segurança em Portugal. Quanto ao apoio humanitário e à sequência, como sabe, nós temos uma experiência muito positiva com a iniciativa do Presidente Jorge Sampaio de apoio aos estudantes universitários sírios, que puderam evitar que a Síria perdesse uma geração de jovens qualificados. E, obviamente, essa experiência é muito valiosa e que estamos sempre disponíveis para replicar relativamente a cidadãos de outros Estados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nestes tempos terríveis que estamos a viver, foi, de facto, angustiante ver algum desnorte da União Europeia nos primeiros dias, ver o comissário Varhey, nomeado por Viktor Orban, anunciar que suspenderia a ajuda aos palestinianos, ver o alto representante Borrell marcar bem as fronteiras e dizer que quem fala em nome da União é ele e não a Presidente da Comissão, e ver até o seu homólogo húngaro voar para Pequim para se encontrar com Vladimir Putin, que é o grande beneficiário deste colapso do sistema internacional em que cada ator oportunista tenta usar a força para cumprir com as suas ambições. Por outro lado, foi muito bom ver a consistência e a coerência do Secretário-Geral António Guterres, e Portugal tem toda a obrigação de estar do lado das exigências que ele fez, de cessar fogo imediato, de corredores humanitários, de ajuda aos civis inocentes, de libertação dos reféns como condição essencial, e até agora que tivemos este ataque sobre o hospital ontem na faixa de Gaza, de acesso por parte de uma missão de investigação independente para sabermos o que lá se passou, porque a verdade é que aquelas pessoas, tenha sido de um lado ou de outro, continuam mortas, mas podemos ainda salvar muitas vidas se fizermos aquilo que o Secretário-Geral Guterres propõe. Mas também é preciso, porque esta guerra está a atingir um ponto de não retorno, é preciso deixar claro perante o governo de Israel que o direito à sua defesa não significa alterar dados no terreno que tornem mais difícil ainda resolver o conflito. E desse ponto de vista, Portugal deve não só esperar pela coordenação europeia para reconhecer a independência da Palestina, mas deve procurar dinamizar e liderar esse esforço, porque há vários países da União Europeia que já reconhece a independência da Palestina. E reconhecer a independência da Palestina é uma das formas de, através da autoridade palestiniana, isolar a organização terrorista Hamas, mas também dizer aos elementos mais extremos na política israelita que não vão utilizar esta guerra para acabar com a solução de dois Estados. Mesmo no momento mais difícil, é aí que temos que dizer que a comunidade internacional não tolera mais guerras, não tolera mais